necessidade de fazer a recuperação do tempo de serviço e não a quiseram fazer. E portanto, façam, usem a técnica de fazer barulho para não ouvir, mas eu vou continuar. Nós estamos disponíveis para fazer uma discussão séria, para ouvir os argumentos do Governo e para ouvir as possibilidades de faseamento da solução. Agora, o que nós não podemos aceitar é que se fechem em copas, simplesmente não deem resposta às recomendações da Assembleia da República e adiem sucessivamente. Nós lembramos quando diziam que havia professores a mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Alves, tem a palavra para prestar esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e começar já pelo fim. Sr. Deputado Porfírio Silva, no tempo do Partido Socialista não havia sequer condições para recuperar integralmente o tempo de serviço, mas pelos vistos agora na oposição há para a recuperação do tempo de serviço e também há para a reposição das injustiças que os senhores criaram. Nós sabemos como é que o Partido Socialista é a lidar com contas. Se quiser saber as contas, tem um mecanismo como nós temos. É fazer uma pergunta ao Governo e o Governo responde quanto é que custa. É uma pergunta, é fácil utilizar os mecanismos parlamentares. E quanto ao deputado Pedro Frazão, uma coisa é muito certa. Não sabia o que é que estava aqui a fazer. Não sabia mesmo. Esteve aqui a falar de um assunto que não conhece, limitou-se a falar para o TikTok. Nós temos a certeza que se houve alguém que...
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Alves. Uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Senhores deputados, vamos criar condições para a intervenção do Sr. Deputado Filipe Sousa, se faz favor. Senhores deputados, vamos criar condições para a intervenção do Sr. Deputado Filipe Sousa, se faz favor. Senhor deputado.
Faz favor, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Há injustiças que persistem demasiado tempo e que acabam por corroer a confiança das pessoas nas instituições. A situação que hoje discutimos é uma delas. Estamos a falar de professores que dedicam décadas da sua vida à escola pública, que cumpriram o seu dever, que formaram gerações portuguesas e que, apesar disso, acabaram por serem ultrapassadas na carreira por colegas com menos tempo de serviço. O que está aqui em causa não é apenas uma questão salarial. Está em causa o respeito pelo trabalho, pelo mérito, pela dedicação de milhares de profissionais que são fundamentais para o futuro do nosso país. Entendo que uma carreira deve assentar em princípios simples: justiça, transparência e valorização do tempo de serviço efetivamente prestado. Quando esses princípios são postos em causa, cabe ao Parlamento procurar corrigir as injustiças aqui criadas. Espero que este Parlamento e que todos os partidos se unam para criar justiça nesta questão que aflige milhares de professores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao fim deste ponto da ordem. Sr. Deputado Pedro Frazão pede a palavra para...
Para uma interpelação à mesa para distribuição de documentos, Sr. Presidente.
Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Alves, que eu não sei do que é que estou a falar, mas mais eu queria pedir a distribuição desta petição. 24 mil professores pedem ao Parlamento um diploma que ponha o tempo de serviço. E destes 24 mil, eu sou um deles. Portanto, antes de dizer o que não sabe, morda a língua e pense melhor, Sr. Presidente. Senhor...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos. Também uma iniciativa legislativa de cidadãos, que deu lugar ao projeto de lei número 293/17, a que se juntam um conjunto de iniciativas de diferentes grupos parlamentares. E para apresentar a sua iniciativa, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moás do Livre. Srs. Deputados, as bancadas, convinha às bancadas fornecerem os nomes dos oradores seguintes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros concidadãos nas galerias. Junho de 2025, um motorista de um autocarro da Carris Metropolitana recusa-se a transportar uma jovem de 17 anos por ser negra, dizendo que não transportava animais. fevereiro de 2026, um jogador do Real Madrid é vítima de um insulto racista durante um jogo. Agosto de 2024, um grupo neonazis ataca um bar dirigido às pessoas LGBT em Lisboa. Estes casos são apenas exemplos, mas eles têm uma coisa em comum: nenhuma destas situações é considerada um crime de ódio pelo Código Penal português. Seja porque, em alguns casos, não é feita através de meios destinados à sua divulgação, seja, em algum caso, porque, por exemplo, no caso da situação em agosto de 2014, de ataque a um bar de pessoas LGBT, algumas das pessoas atacadas eram pessoas heterossexuais e, portanto, não se podia considerar um crime de ódio. Os insultos motivados pelo racismo, pela homofobia, pela misoginia, são insultos mensagem. Causam impacto nas vítimas diretas, mas são sobretudo uma mensagem para todas as outras pessoas com as mesmas características. Tu não estás seguro, tu não estás segura. E é por isso que não devem e não podem ser tratados como um mero crime de injúria ou de ofensa à integridade física, porque não são a mesma coisa. E quero por isso saudar os mais de 23 mil cidadãos que nos apresentaram esta iniciativa legislativa para reforçar o combate à discriminação e aos crimes de ódio. O vosso trabalho mostra que a nossa sociedade civil está viva e dinâmica e que o trabalho em conjunto dá frutos e resultados. Esperemos que os partidos saibam estar à altura destes desafios. Os crimes de ódio no nosso país subiram 447% desde 2019. Se recuarmos a 2015, subiram 2.236%. A Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, em 2022, em 491 participações que recebeu, aplicou coimas apenas em 11 casos, uma eficácia inferior a 2,3%. Mas nós também sabemos que estes dados são apenas uma gota no oceano de situações que não são denunciadas, que não são reportadas. Por isso, é tão urgente atualizar a lei e garantir que, efetivamente, a discriminação e o incitamento ao ódio e à violência são criminalizados no nosso país. A iniciativa do LIVRE introduz alterações importantes. Reforça a coerência sistémica do Código Penal, harmonizando a redação dos artigos 132, 184 e 240. Introduz inovações como a penalização das razões reais ou percepcionadas, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Cria a possibilidade de aplicação de penas acessórias e retira o maior entrave à aplicação desta lei, que é o facto da lei atualmente obrigar a que a conduta discriminatória seja feita através de um meio destinado à sua divulgação para poder ser considerado crime de discriminação e incitamento ao ódio. Alguém compreende que determinada atuação seja crime apenas se for feita em direto na televisão, mas se for feita à sorrelfa, na cobardia, como é sempre o meio utilizado pelos racistas e pelos homofóbicos, seja considerada apenas uma contraordenação? E não venham alguns, principalmente aqueles que mais beneficiam da impunidade que este regime legal proporciona, dizer que aquilo que se propõe é um ataque à liberdade de opinião e pensamento. Isso é falso. O artigo 240 não criminaliza opiniões, criminaliza condutas. O incitamento ao ódio, à organização, à ameaça, a recusa de acesso a serviços de pessoas concretas, e é isto também aquilo que está de acordo com a jurisprudência dos tribunais internacionais. O clima político que tem sido criado no nosso país nos últimos anos tem sido propício ao discurso de ódio, à propagação do racismo e da LGBTfobia. E está na hora deste Parlamento dizer que, numa sociedade democrática e livre, a discriminação, a violência motivada pelas características identitárias não tem lugar, não é aceitável. Só dessa forma é que nós garantimos verdadeira igualdade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação da sua iniciativa, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias, do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Hoje trago comigo um sapo de louça. E trouxe este sapo porque simboliza na perfeição as prioridades erradas de uma parte da justiça portuguesa e da nossa esquerda. é que num país onde milhares de portugueses sentem cada vez mais insegurança, onde assistimos ao crescimento da criminalidade violenta, onde há muitas vítimas que continuam a sentir que a justiça não é feita, há quem considere que a grande prioridade nacional é endurecer penas por alegado discurso de ódio. Há uma obsessão estranha por palavras enquanto se fecham os olhos aos crimes sexuais ou aos crimes de sangue. É que vivemos num país onde o dono de uma parafarmácia foi punido por colocar uma estátua como esta à porta do seu estabelecimento. Mas continuamos a assistir apenas suspensas a cerca de 70% dos abusadores sexuais de crianças. Vivemos num país onde há uma preocupação crescente com aquilo que alguém diz numa rede social, mas uma complacência gritante perante aquilo que alguém faz, sobretudo se for praticado por certas minorias e certos grupos, e isto diz muito sobre quem apresenta esta iniciativa. Quando ouvimos os promotores, percebemos rapidamente que o problema não são as ameaças ou os apelos à violência. O problema da esquerda são aquelas opiniões que não encaixam na sua cartilha ideológica dominante. Para os que defendem estas leis, dizer que Portugal tem imigração a mais é discurso de ódio. Dizer que os serviços públicos são cada vez mais pressionados pela imigração é discurso de ódio. Uma mulher afirmar que não quer partilhar um balneário ou uma casa de banho com um homem que se identifica como mulher é discurso de ódio. Vejam bem, até um profissional de saúde dizer que quem tem próstata deve ser acompanhado por um urologista e não por um ginecologista é discurso de ódio. Mas, curiosamente, não acham que é discurso de ódio quando as faixas exibidas no último fim de semana da parada LGBT em Lisboa desejam que o Parlamento arda. Não acham que é discurso de ódio quando, na greve geral, há cartazes que insultam coletivamente as forças de segurança e lhes chamam de bastardos. Ou, por exemplo... Não acham que é discurso de ódio quando os ativistas do Bloco de Esquerda dizem temos que matar o homem branco, uma metáfora que passou a ser literal no Reino Unido. É que há uma dualidade de critérios evidente. Há opiniões que querem proteger e há opiniões que querem perseguir e é por isso que o Chega apresenta uma proposta de alteração ao artigo 240 do Código Penal, uma proposta pela sobrevivência da nossa democracia. Porque, ao contrário das outras propostas, garante que a aplicação deste artigo nunca pode colocar em causa a liberdade de expressão, a liberdade académica e a objeção de consciência. Porque não existe uma democracia saudável sem liberdade de expressão, não existe uma universidade que procura a verdade sem liberdade académica e porque um Estado verdadeiramente livre respeita a objeção de consciência dos seus cidadãos. Já vimos tentativas de silenciar opiniões divergentes em várias matérias, como a ideologia de género. Já vimos ataques ao direito de objeção de consciência dos profissionais de saúde em matérias como o aborto, a vacinação ou a ideologia de género. Há quem queira obrigar médicos que são formados para cuidar da vida a trabalhar pela cultura da morte. Vemos todos os dias uma pressão crescente para que determinadas convicções sejam empurradas para a clandestinidade do debate público. Das matérias de imigração à defesa da vida, da fé cristã à defesa da família, da rejeição a Bruxelas à desconfiança pelos lobbies instalados, por exemplo, na indústria farmacêutica. Mas nós, senhores deputados, nós resistimos. O Chega recusa este caminho porque o papel do Estado não é policiar opiniões, é combater crimes a sérios e mais do que nunca é preciso dizer... O tempo do lápis azul já acabou.
Senhora Deputada, muito obrigado, Senhora Deputada. Não sei se tem... Era isso. Ainda por cima esse sapo tem uma coroa. Se lhe deram um beijo ainda vira príncipe. Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Alcino Monteiro, Ângelo Semedo, Bruno Candé, Carlos Reis, Giovanni Rodrigues, Gurpret Singh, Cucu, Diogo Sedi, José Carlos Vicente, Nuno Rodrigues,
Odair Muniz, todos presentes. Racismo é vida ou morte. É tão duro quanto isto. Viver em casas piores, andar em escolas piores, ter pior acesso à saúde ou ao emprego, ter salários mais baixos, maior probabilidade de ser parado numa operação stop, de ter uma sentença de prisão.